Muito bem, muito bem. Lá vamos nós, mais um episódio do Astella Playbook. Hoje aqui, dividindo o microfone comigo, glorioso Marcelo Sato. Tudo bem, Sato?
Tudo bem, Dani. Bom dia, faz tempo que eu não estou aqui no Playbook, então vai ser um prazer aí falar com você, o nosso convidado de hoje.
Nós vamos pegar um corintiano hoje.
Corintiano, Dani? Acho que não vai ser um bom tema, né? Corintiano, assim, nessa lua toda, né? Eu sei que acho que nem todo mundo tá, nem todo paulista tá bom, mas acho que o Corinthians não vai ser um tema bom aqui pro Playbook.
Isso responde porque o que o cara foi morar em Floripa. Aliás, qual é o time aí que você torce em Floripa?
Na verdade, eu torço pro Criciúma, em Santa Catarina.
Vai fugindo do Coringão, né? Tá bom. Muito bem, muito bem. Bom, nosso convidado hoje, Bruno Loreto, General Partner, Managing Partner, Big Chief da Terracota. Estamos gravando esse episódio num momento super importante da Terracota, né? De expansão aí da tese. Acho que o Bruno vai contar um pouquinho disso tudo. Mas mais do que só a expansão da tese, acho que é uma das primeiras, ou talvez das mais conhecidas iniciativas de um fundo de venture capital vertical no Brasil. Um espécime raro ainda, né, que a gente obviamente torce para que se multiplique, né, dentro do nosso ecossistema, e acho que o Bruno tem bastante aí para falar aqui, dividir com a gente sobre a tese de um VC vertical num mercado que ainda é extremamente popularizado, aí, vamos dizer assim, pelos VCs generalistas como a Astella. Então, Loreto, cara, muito obrigado por estar gravando aqui com a gente. Queria abrir aí perguntando um pouquinho, contar um pouquinho aí da tua trajetória aqui, da Zona Leste até Floripa, do Corinthians até o Criciúma. Conta tudo aí, cara.
Legal, legal, Dani. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o Sato. Sou um fã de vocês. A Astella também influenciou muito na minha escolha aí de seguir esse caminho, né, de venture capital, de trabalhar com investimentos e inovação. Então, estar aqui com vocês agora compartilhando um pouco da nossa jornada é, sem dúvida, algo recompensador. Então, vou contar um pouquinho aqui do que a gente tem feito e de onde a gente vem. Eu sou nascido em São Paulo, né, de fato sou da Zona Leste, Vila Matilde, né, ali do ladinho de Itaquera, mas cresci no Sul. Então, meus pais fizeram uma decisão acertada de mudar para o Sul por qualidade de vida, por melhores oportunidades. Então, cresci em Criciúma, né, no sul de Santa Catarina. Por isso, né, torço para o Criciúma em Santa Catarina, porque até o Guga, né, era o principal time de Santa Catarina. Né, e com o Guga, o Avaí ficou conhecido, depois veio o Figueirense, e aí o futebol tomou outra proporção lá. Mas, felizmente, o Criciúma voltou à Série A e nova geração está conhecendo agora. Então, cresci em Criciúma, lá eu sempre tive muito contato, né, na época de colégio com universo de informática, de software, né? Montei computador, fiz curso técnico, aprendi a programar e fui vendo que a área de tecnologia é algo que eu gostava, mas não da área técnica de tecnologia. Então, acabei escolhendo como formação, né, fazer economia e assim fui parar em Florianópolis, na Federal. Lá me formei e logo no início da faculdade, né, comecei a trabalhar numa empresa de software, né? Só Floripa, na época, já era um mercado relevante de software. Isso era 2008, 2009, quando estava prestes a nascer resultados digitais e toda a história aí que o mercado de tecnologia conhece. Então, peguei toda essa ebulição do mercado das startups em Florianópolis e lá estou desde então. Depois de muitos anos trabalhando, né, no grupo SoftplaN, onde liderei diferentes áreas lá dentro no vertical de construção e mercado imobiliário, eu comecei, né, 2014 para 2015, eu estava fazendo um MBA no INSPER. Por conta do INSPER, tive contato com esse universo de empreendedorismo, de venture capital, comecei a me encantar, né, por esse universo, comecei a entender um pouquinho como que isso funcionava, e aí comecei a trazer, né, para a empresa a oportunidade, né, de buscar inovação, de buscar outras oportunidades, de buscar a expansão do negócio. E geralmente, no mundo corporativo, quando você é o chato que provoca, né, e propõe, você recebe como contrapartida, a missão de, beleza, vai lá e faz, então, né?
Vai lá, mano.
Então, vai lá e faz o que você está dizendo que pode funcionar. E aí, 2016, então, eu saí, né, do meu papel de executivo do negócio core para passar, então, a liderar aí a frente de investimento em startups, corporate venture e depois venture building. E foi quando, né, aqui no Brasil, o mercado de tecnologia estava começando, né, a ganhar mais visibilidade. E aí a gente começou a estudar lá fora o que estava acontecendo e foi vendo que no mundo inteiro o mesmo fenômeno se repetiu, né? No mundo inteiro a gente via, na medida que o ecossistema de inovação ganhava relevância, você via mais startups surgindo, mais investidores olhando para isso, mais corporações olhando para isso. E aí, olhando, né, o mercado de construção e setor imobiliário, que é onde eu estava focado, fui vendo que em algum momento alguém se lançava para ser uma gestora focada no vertical, e depois posso falar um pouquinho mais disso. Então, foi meio que essa trajetória que me levou a olhar para o universo, né, de venture capital, de investimentos, negócio de tecnologia, e parar no vertical e entender que tinha uma oportunidade aí, e depois veio a dar origem à Terracota.
Bem legal, Loreto. E acho que um pouco, né, da nossa relação, né, eu conheci você acho que um pouco nessa época, né, que você estava fazendo esse spin-off da Softplan, enfim, indo nessa carreira mais solo, né, começando Terracota. E aí, o que eu queria te perguntar? Acho que um pouco dessa tese inicial, né, bastante focado no early stage, né, em PropTech, e até como que vocês estão se posicionando agora, né? Sei que vocês estão tendo algumas novidades aí dentro da Terracota, então se você puder explorar um pouco, né, como foi essa jornada lá de 2017 até hoje, né, com esse foco mais verticalizado no PropTech, né, em tudo que é real estate, e como que vocês estão se posicionando agora para o futuro vis-à-vis da Terracota.
Perfeito. Então, de 2016 aí 17 até meio de 19, né? Então, eu tive o papel de ser um executivo, né, liderando uma iniciativa de corporate venture dentro de uma grande empresa, que é o grupo Softplan, e lá a gente batizou, né, a iniciativa de ConstruTech Ventures. Eu lembro que nem existia o termo ainda, ConstruTech, como é que se chamava as startups do setor de construção? Não tinha um termo e propus, ConstruTech, e começamos a chamar de ConstruTech, e o mercado começou a chamar de ConstruTech. E aí executamos, né, a estratégia, né, foi muito legal essa experiência de trabalhar no contexto de corporate venture, aprendi muito, depois corporate venture building, mas dado o momento, né, e lá, né, tô falando de mim, mas tanto eu quanto hoje, Marcos, que é o meu sócio, né, também era executivo do grupo Softplan, o Adir, que é meu sócio de tecnologia, era CTO no grupo Softplan, então lá a gente meio que já estava provocado a, putz, cara, tá no momento de dar o passo seguinte, né, a gente tá vendo aqui que tem uma grande oportunidade. Então, cara, por que não sair e montar uma empresa independente e seguir carreira solo? E daí nasceu, então, a Terracota Ventures, né, em maio de 2019. Eu não me esqueço dessa data, né, porque nessa saída, né, eu meio que assinei a rescisão, fui para um evento em Londres, cheguei em Londres, minha esposa me ligou para dizer que estava grávida, minha filha. Então, não tem como esquecer esses dois episódios super marcantes, né? Então, mais de 2019, foi quando isso começou.
Aí sacou o FGTS, vai. Tinha FGTS naquela época, vai.
Falei pro meu sócio o seguinte, ó, tô seguindo um playbook de empreendedor, que, ó, Steve Jobs, quando foi empreender, né, teve filho, né, o Mark Zuckerberg teve filho, um monte de gente teve filho empreendendo e, cara, é isso, aumentar skin the game, né, aumentar a aposta, dar all-in e vamos embora.
A mulher fala que filho traz prosperidade, né? Tanto que o mais próspero aqui é o Sato, que tem mais filho que todos nós.
Então, ali começou essa jornada, né, de entender que a gente tinha vários fatores que mostravam para a gente uma oportunidade. Então, a gente estava falando do mercado imobiliário, a maior classe de ativos do mundo. Muita gente não tem ideia, né, da dimensão, do ponto de vista de volume financeiro que isso representa. Mas é um mercado gigantesco, só que é o segundo setor mais atrasado em adoção de tecnologia. Então, a gente está falando muitas vezes de inúmeras oportunidades que você nem precisa, né, descobrir uma ciência de foguete. A gente está falando, às vezes, de feijão com arroz bem feito, já criando um negócio super escalável e inovador. Entendendo isso, a gente via que tinha um mercado muito grande a ser explorado, entendendo mercados imobiliários mundo afora, né, como São Francisco, Nova York, Tel Aviv, Londres. Na medida que o ecossistema de inovação evoluía, alguém se lançava como uma gestora especializada para agregar, né, algum diferencial, né, porque com o tempo o dinheiro vira commodity, né? Então, por que um bom empreendedor vai captar com você? Por que os investidores vão investir com você? Você precisa ter algum diferencial. Então, a gente entendeu que o nosso diferencial seria dominar a fundo, né, as oportunidades, as teses emergentes, as tecnologias e seus impactos no mercado imobiliário. E assim, então, começamos a empresa. E aí, né, no primeiro momento, né, a gente focou, começava operações individuais, fazer club deals, investimentos que a gente conseguia viabilizar com a nossa rede de relacionamento, começamos a mapear o que estava acontecendo no Brasil, fora do Brasil, teses que nos chamavam a atenção, e começamos o roadshow, do primeiro fundo, né, e outra data marcante, março de 2020. Então, me lembro que estava tudo pronto para começar o roadshow, veio a pandemia. E aí, naquele primeiro momento, para tudo, né, aquele susto, e aí o que a gente faz, mas, no fim, ajudou a gente a conseguir acelerar o roadshow de forma remota, né, porque a gente teve a oportunidade de conversar com investidores do Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil, para buscar levantar esse nosso primeiro fundo, e conseguimos levantar aí R$50 milhões, né, um projeto que nos deixou bastante recompensados, né, de ter feito esse movimento, né, de sair da filha executiva e começar a empresa e colocar o nosso primeiro fundo de pé. E nesse processo a gente trouxe, né, atraiu como investidores majoritariamente, né, investidores ligados ao setor, né, desde grandes corporações como uma Cirela, uma Gerdau, uma Veracity, uma São Carlos, mas a grande maioria acabam sendo investidores regionais, donos de consultoras, incorporadoras, empresas imobiliárias. E foi legal porque, com esse perfil, a gente acaba tendo investidores hoje em praticamente todos os estados, de norte a sul do Brasil, e traz uma boa amostragem do que acontece no mercado imobiliário mundo afora, né? Brasil afora, né? Que é um mercado muito local, muito regional. Se você tirar aí as top 10 empresas do setor que tem ações na bolsa, a base do mercado é middle e small market, né? Qualquer cidade acima de 150, 200 mil habitantes tem aquela construtora que domina naquela cidade por 20, 30 anos. Então é legal que isso ajuda a gente a entender, ok, o que são as dores, as oportunidades, as diferenças de uma grande empresa, uma empresa menor, as particularidades regionais, e quando investe no negócio, ajuda esses negócios a expandirem e se prepararem para ganhar mercado. É, e aí seguimos, né, então, executando aí a tese do fundo, investimento early stage, geralmente seed, série A. Tivemos a oportunidade de fazer, né, algumas operações com vocês, e estamos na reta final do fundo 1. E aí começamos, então, a discutir mais recentemente, né, de ano passado para cá, início desse ano, próximos passos, né? Então, vamos com o fundo 2, vamos com que tese, o que muda, o que não muda. E aí a gente decidiu fazer um movimento diferente, que foi ouvir um feedback que a gente via, né, ouvia do mercado. E aí, né, a atitude, aquilo que a gente dava de mentoria para os empreendedores, aquele era um exercício de auto-reflexão para entender, ok, como é que a gente aplica isso no nosso negócio. E na prática o mercado sempre foi nos sinalizando o seguinte, que isso desde o primeiro mês praticamente de Terracota, né? A gente anunciava, Terracota investe em teses inovadoras no setor, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um cara que tinha um projeto imobiliário e queria levantar dinheiro para o prédio. Sempre aconteceu na nossa história, eu explicava para ele, não, eu não invisto nisso e tudo mais. Aí, somando isso ao longo de 5 anos, a gente começou a refletir, de, putz, cara, você tem empreendedor, né, buscando dinheiro para projeto imobiliário. Bom, será que não tem alguma coisa aí? E aí, ok, ficou fácil entender que, não, eu não quero investir em mais um prédio, como muitos outros que tem aí, não é isso que me empolga. Porém, eu vi essa mesma demanda vindo das startups. A gente começou a ver muita startup que o negócio dela está muito interligado com ativo imobiliário, né, por ser um mercado intensivo em capital. Então, tem várias startups que são originadores de crédito, né, que criam novos produtos financeiros, startups que operam ativos imobiliários, né, de tijolo, sejam lajes comerciais, sejam imóveis residenciais, e precisam montar estruturas mais sofisticadas para quem quer ser o dono e investidor desses ativos. Então, a gente foi entendendo que existia, né, uma demanda aqui, que a gente via tanto algumas investidas nossas sofrerem para conseguir colocar essas estruturas de pé, como também movimentos lá fora indo nessa direção de, ah, por que olhar só para a equity da startup? Por que não olhar também para as outras oportunidades de colocar estruturas de capital eficientes de pé, trazer oportunidades para investidores e participar também do investimento nos ativos imobiliários. E aí tomamos essa decisão, então, de fazer esse movimento de expansão na Terracota, passando a investir não só em equity de startup, mas também em ativos imobiliários ligados a startups e teses inovadoras. Então, por exemplo, né, me perguntar, ok, o que isso significa? Significa que se eu tenho lá uma startup que desenvolveu uma tecnologia que usa inteligência artificial para identificar um proprietário de um imóvel, que ele pode fazer uma operação de crédito com imóvel em garantia, porque eu não posso eu, né, montar uma estrutura, um veículo de crédito, tá, fazer essas operações de crédito, ganhar na rentabilidade, operação de risco diferente, né, do que uma operação de investimento no equity. Então, estamos propondo a fazer esse tipo de movimento. Então, anunciamos agora recentemente esse movimento para o mercado, temos as primeiras operações sendo colocadas de pé e em breve esperamos ter mais novidades.
Bem legal, Loreto. Indo nessa linha, até pegando um gancho, né, nisso que você contou, a gente aqui nas telas, quando a gente olha um setor, a gente fala muito da cadeia de valor como um todo, né? Enfim, né, qual que é a cadeia, né, que a startup tá inserida. Nas telas a gente não é setorial, a gente acaba olhando tudo, né? Mas olhando mais a terracota, vocês que são específicos, né, dentro desse mundo de real estate, né? Você consegue hoje, né, olhando tudo isso que vocês fizeram no primeiro fundo, e dentro da cadeia como um todo de valor, já tem alguns sinais, né, de coisas que, principalmente aonde que dá para destravar muito isso que você falou, né, de usar a tecnologia para destravar esse valor, né, das startups que estão atuando, e principalmente, né, quais são as grandes oportunidades dentro dessa cadeia, né, a gente, de novo, né, a gente tem vários exemplos aqui de grandes investimentos, Brasil e mundo, né, WeWork, Loft, né, Quinto Andar, enfim, a gente consegue ficar a tarde inteira citando aqui N cases que já aconteceram. Mas hoje já dá para ter um cheiro, né, no early stage, onde que são essas grandes apostas, né, e o que está retornando, principalmente retornando, né, obviamente nesse mundo ainda dos 4, 5 anos que vocês investiram, mas olhando a cadeia como um todo nesses últimos 10 anos.
Eu acho que um grande aprendizado, né, entendimento que a gente foi tendo, né, sobre isso, é que quando a gente começou, naturalmente, o nosso viés vindo, né, do mundo de software, como executivos de negócios de software, a gente foi, né, buscando e vendo principalmente negócios de software. E foi muito claro, né, logo no início, perceber que a maioria das oportunidades não estão nos negócios de software, por alguns motivos muito, muito simples, né? A maioria das teses, né, no mercado imobiliário, quando você pensa em desenvolver o software, você já acaba tendo como teto, né, o mercado Brasil, né, e especialmente no caso de um software B2B, você acaba tendo um segmento de mercado que limita o seu TAM, né, limita o seu tamanho de mercado potencial. Então é difícil pensar um negócio de centenas de milhões, focando só em SaaS B2B no Brasil, no mercado de imobiliárias, de construtoras. Então, muitas startups que nascem só fazendo software, só para ter um modelo SaaS, é difícil elas conseguirem proporcionar, né, bons níveis, né, de múltiplos dentro da expectativa que um VC precisa. E aí, né, para a gente conseguir participar de um negócio como esse, é uma questão de entrar no preço certo, na hora certa, para ainda assim conseguir viabilizar. Mas o que acabou acontecendo é que muitos desses negócios de software, a grande oportunidade é SaaS enable alguma coisa, né? Então, o SaaS habilitando uma operação financeira, o SaaS habilitando entrar na transação imobiliária, o SaaS habilitando conseguir trabalhar os dados para habilitar outro modelo de negócio em cima disso. Então, essa é uma vertente que tem muita oportunidade, né? Que a gente fez algumas apostas nesse sentido e que tem muito espaço aí para conseguir realmente não ficar limitado a um pequeno tamanho de mercado se você quiser ser um SaaS B2B. Uma outra vertente são os negócios tech-enabled, que sempre tem aquela polêmica, né, de, ah, mas o WeWork é uma startup ou não é uma startup? É um negócio escalável ou não é um escalável? E aqui, a parte, né, os desafios de saber desenvolver a tecnologia, governança, gastar bem ou gastar mal, conceitualmente, o que ficou muito claro para a gente é, tem muito negócio aqui no mercado imobiliário que a escalabilidade vem pelo volume de ativos. Né, não necessariamente por você ir conseguindo e crescendo a receita, né, mês a mês, recorrente, aquela coisa que o SaaS tipicamente tem com margens muito gordas. Mas você consegue crescer porque o volume de ativos gira muito dinheiro e aí você tem que achar esse ponto ótimo e, ok, como é que eu trago a tecnologia para os pontos certos da jornada para destravar, né, alguma vantagem competitiva de escalabilidade, geralmente em margem, para não ser só um negócio tradicional. Né? E geralmente quem fracassou nesses modelos é quem não soube acertar nessa mão. Gastou muito dinheiro em tecnologia, então torrou muito dinheiro e não conseguiu escalar na mesma proporção, ou não conseguiu saber como desenvolver a tecnologia e virou só um player tradicional, né, que faz mais do mesmo, alguma roupagem diferente. Mas esses negócios tech-enabled têm muita oportunidade, porque aqui acho que a maioria dos casos são casos que você não precisa reinventar a roda. Né? É pegar o negócio, de certa forma, de economia real, entender os pontos de melhoria na jornada, onde entra a tecnologia, para originar um custo mais barato, oferecer uma experiência para o cliente melhor, conseguir agregar uma camada de serviços e aumentar o nível de monetização. São negócios que a dinâmica é muito interligada com o funcionamento do mercado imobiliário. esses dois vertentes são, acho que resumem tipos de negócios que a gente tem visto e que gosta, né, de participar. E aí, fora isso, negócios financeiros, né, de forma geral, né, são negócios, mercado que gira muito capital, real estate fintechs, aqui a gente está o tempo todo envolvido. Agora tem essa nova vertente de AI, né, que tem múltiplas oportunidades de aplicação, mas algo ainda muito incipiente. Mas aqui, por exemplo, tem espaço para você ter um business global, né, porque a dinâmica da AI muitas vezes permite você criar uma solução que resolve o mesmo problema em qualquer lugar do mundo, sem ficar preso nas limitações muito locais. Então, aqui tem espaço para negócios mais ambiciosos do ponto de vista de geografia. E, por fim, aí, mais um lado, construction, industrialização da construção. Tá? Acho que é a última vertente, mais recente também, que a gente tem olhado bastante.
Como é que você vê o lado do transacional, né? Porque acho que o Brasil, um dos lugares, né, pô, que terra de quinto andar, né, tivemos um movimento todo de loft, mas olhar lá atrás, né, também os Viva Real da vida, os apps e tudo e tal, né, e é um movimento que, de alguma maneira, aconteceu no mundo inteiro, né, mas ao mesmo tempo, qualquer lugar que você for dos mercados mais envolvidos do mundo, seja Londres, Nova York, você tem uma imobiliária lá, e pior, né, o cliente na ponta continua igual, né? A vida não mudou tanto assim. Né? Então, você tem essa oferta toda digital, você tem essa transformação toda de todos esses players em maior ou menor grau incorreram. E o Brasil, historicamente, é um bom mercado para o transacional. Né? Só olhar, pô, precisa ir longe, né? Mercado Livre, né? Aqui e tudo mais. Né? Acho que a gente tem players de muito sucesso no transacional. Como é que você vê essa equação do transacional no mercado imobiliário? Assim, por que, que em 2024 a gente ainda tem um share muito pequeno, né, do transacional no digital?
Cara, perfeito. De fato, é curioso, né, porque quando a gente olha os números, você pega Brasil, né, o Brasil deve ter movimentado aí uns 6 a 7 bilhões de reais em investimentos em ConstruTechs e PropTechs esses últimos 5 a 7 anos. E 80% disso foi para a jornada de transação. E se você olhar na prática, na vida dos brasileiros, não mudou tanto assim, né? Melhorou um pouquinho a locação, especialmente em São Paulo, com o quinto andar e alguns outros players. A parte de venda melhorou um pouquinho, mas, cara, ainda é muito ruim. Né? Se você comparar, né, fazendo a maior transação da sua vida, né, na maioria dos casos, você deveria ter a melhor experiência, né, a melhor jornada de compra da sua vida, e geralmente é a pior. Então, de fato, é muito difícil. E acho que tem a ver com o fato de, em geral, quanto maior o ticket, né, relacionado a uma venda, mais relacional e elemento humano vai ter nessa transação. Inevitavelmente, você demanda mais confiança, faz diferença, querendo ou não, esse olho no olho. Então, é difícil romper com isso, né, usando tecnologia puramente. Então, eu acho que o que mais tem prosperado nessa vertente é você começar a melhorar partes dessa jornada, né, para reduzir a camada pessoal e relacional. Então, acho que o primeiro grande avanço, que hoje já está mais consagrado, é o básico de geração e qualificação de lead. Então, hoje teve um avanço muito grande, né, de fato, dos players tradicionais, das startups, de trazer essa cultura de, não, deixa eu gerar lead de forma digital e qualificar minimamente esse lead antes de entregar na mão de um profissional de vendas. Porque até hoje tem, né, mas no passado era 100% assim, o cara fazia um anúncio na TV, botava lá o contato e caía direto para o corretor. Não tinha qualificação, não tinha SDR, não tinha processo, né, de pré-venda. Então, isso é algo recente. Aí, quando você pensa na jornada de venda, por envolver tickets relevantes, uma venda que, às vezes, esse profissional tem, resolve 3 meses do ano dele, né, se não mais, dependendo do segmento. Então, é difícil, às vezes, você conseguir fazer o profissional seguir playbook, né, ser disciplinado, seguir método, processo, porque ele olha para o lado e vê um cara totalmente aleatório que emplacou lá uma venda e, pô, mas estou seguindo isso aqui, não está dando resultado, o cara ali fechou a venda. E o resultado vem ao longo do tempo, só que o ciclo é muito longo. Então, tudo isso dificulta de você padronizar, de você restringir, de você conseguir realmente processualizar por essas particularidades da transação imobiliária. Então, geralmente, o que tem evoluído mais, o grande salto foi isso, né, de você conseguir, no início da jornada, ser muito mais digitalizado, o final da jornada, aquela parte burocrática de captura de documento, assinatura, aprovação do crédito, isso também evoluiu muito, a digitalização, mas o meio da jornada, no meio do funil, ainda é muito dependente de pessoas.
E Loreto, fazendo um pouquinho de um pivô aqui na nossa conversa, assim, saindo do PropTech específico, né, ou do ConstruTech, aí, como você inventou, e indo, né, para o tema de um fundo vertical, né? Nosso ecossistema aqui ele é amplamente dominado, né, pelos fundos generalistas, né? Acho que a Stella é um dos exemplos, e nos mais variados estágios, inclusive, né? A gente viu, acho que a tua iniciativa, né, pioneiríssima aí no mercado de construção, a gente vê algumas iniciativas no setor de saúde, a gente vê alguma coisa de fintech, né, mas o Diogo falou de fintech é muito grande no Brasil, a gente vê alguma coisa retail tech, né, pessoal da High Partners e tal, mas tá aí, vai. O número de setores cobertos por fundos verticais aqui termina em uma mão, ou uma mão mais um dedo, alguma coisa assim, né. Primeira pergunta é, por que você acha que, né, a gente ainda não maturou um número de verticais? E qual o papel de um fundo vertical na carteira do investidor de venture capital?
Perfeito. Primeira vez que eu comecei a acreditar na oportunidade de atuar com isso, né, foi no evento que eu fui e vi um painel com o Chico lá da SP Ventures, né, um fundo focado em agro.
Putz, esqueci do Chico. Vou apanhar.
Não pode esquecer do Chico, cara.
Vou apanhar. Chico, desculpa.
Ali mostrou que, cara, faz todo sentido, né? Quando eu vi ele falando, apresentando o case, ele, pô, é isso, né? Acho que a direção é por aqui. E aí você vai materializando o entendimento da tese, dos cases, dos benchmarks, e o que foi que a gente entendeu, né? Que, primeiro, existe espaço para todo mundo, né? A gente vê que cada fundo, né, tem a sua tese, a sua vocação, a sua expertise, mas a gente entende que quando um empreendedor, né, ele vai buscar compor uma rodada, o ideal para ele é ter investidores que se complementam e não ter investidores que entendem das mesmas coisas, que têm as mesmas experiências, as mesmas competências. Então, o fato de ser especialista, né, agrega uma expertise diferente, né, para o board dessa empresa, para o cap table dessa empresa, para ajudar de uma forma diferente. Então, a gente via que isso abria espaço junto a empreendedores, abria espaço, né, na relação com outras casas, com outros fundos, porque a gente não compete diretamente, né, contra, né, um fundo agnóstico. E isso é bem visto por todas as partes, né, que estão naquele deal. E dado isso, a gente também entende que esse modelo ajuda também a tentar ser mais assertivo e não apostar em dores pouco relevantes, né, em nichos de mercado que, putz, cara, é muito difícil a gente conseguir fazer virar, de tentar encurtar a curva de aprendizado. De alguma forma, é um mitigador de risco, né? A gente acha que dá para ter uma taxa de insucesso um pouco menor e suavizar um pouco a power law nessa dinâmica. E aí, só que tem uma curva de maturidade, de fato, porque se tem alguns benefícios, por outro lado, ter o deal flow é mais restrito, né? Então, hoje o Brasil tem umas 1.200 startups que atuam nesse vertical. Então, se a gente fizer aquelas contas matemáticas de funil de VC, se investir em até 5% desse funil é investível. A gente tem aí 50, 100 empresas investíveis, né, na nossa tese. Então, é um processo que a dinâmica de deal flow é muito de construção de relação, de acompanhar essa empresa. Então, a empresa que a gente está investindo agora é que a gente acompanha desde antes dela existir, da startup anterior do cara, a gente já via mentorando, já via direcionando, até ele chegar na tese que a gente se interessou em entrar. E menos de o cara submeter o pitch, né, avaliar a rodada que ele está fazendo. Tanto que é difícil chegar, né, para a gente, né, a oportunidade, pô, tem esse cara aqui captando. Não, beleza, já conheço esse cara, sem nome, telefone, CPF, como que ele começou o negócio. Então, a gente, em geral, tem um mercado muito mais mapeado, né? Mas é um mercado mais restrito, especialmente no mercado como o Brasil, que é muito menor do que quando você fala, né, de mercado americano, que do seu venture capital é muito mais amplo. Então, acho que é um processo de maturação, que quanto mais o ecossistema aqui vai evoluindo, mais os verticais vão tendo condições de se viabilizar. Da mesma forma que eu comentei antes do nosso movimento de expansão, se eu quiser ser uma grande casa, uma grande gestora, não dá para acreditar que eu vou ter, né, um AUM de 2 bilhões de reais em 5 anos, não tem onde alocar isso. Então, eu preciso crescer de outras formas. Então, exige da gente, como uma gestora, de entender, ok, como estrategicamente eu faço outros movimentos, que não é simplesmente seguir aquele playbook, né, de fundos maiores, de ampliar talvez o estágio, ampliar o cheque, porque o meu deal flow, por natureza, ele tem alguma limitação. Então, acho que é um processo que exige maturidade do mercado expandindo e se sofisticando, e da gestora também de se adaptando. Então, não é simples.
Nesse mercado, né, tanto vocês como a gente estamos inseridos, né, acho que a grande tese é um pouco a busca por retorno, né? Obviamente é um mercado de bastante risco, né? Mas de outro lado, né? Quando a gente tem sucesso, o retorno compensa, né? Indo numa tese um pouco mais verticalizada, especificamente de PropTech, como que você se posiciona nisso, né? Em termos de retorno risco, né? Um pouco, obviamente, o retorno não é garantido, mas como que vocês, né? Conta um pouco desses dois verticais, ou dessas duas alavancas, né? Quando você aborda o investidor, né? Em termos de retorno, em termos de risco, e o que se esperar desse tipo de produto mais verticalizado?
Perfeito. Acho que a primeira grande diferença relacionada a isso é na estratégia de portfólio, né? Então, desde o início, a gente montou uma tese onde a intenção era ter 25% do portfólio negócios mais moonshot, mais agressivos, que têm ambição e potencial para serem talvez um unicórnio, e 75% negócios mais pé no chão. O que a gente quer dizer com isso? Negócios mais pé no chão são negócios que a gente tem uma confiança muito grande da consistência da dor, do potencial de mercado, do quanto a nossa rede de relacionamento pode ajudar aquele negócio, da maturidade, né, do product market fit que a empresa está demonstrando, e possíveis caminhos de saída. Então, são negócios de valuations mais baixos, geralmente demanda de capital menor, que conseguem, né, se tornar rentáveis mais rapidamente e que têm expectativa de uma taxa de insucesso menor. Então, tem mais chances de, no mínimo, a gente conseguir devolver o capital multiplicado menos vezes, mas com uma boa TIR. Então, é um portfólio mais conservador nesse sentido. E outros 25%, aí sim, apostando no que pode ser um próximo quinto andar, uma próxima loft, uma próxima grande empresa no setor imobiliário no Brasil. E aí, né, até matematicamente, né, seria impossível acreditar que eu vou fazer um portfólio de 20 empresas que as 20 têm condições de ser unicórnio, né, dado um deal flow mais restrito. Então, essa é uma primeira diferença que a gente sempre buscou trabalhar e levar para os investidores. Mas acho que o principal é entender o que motiva esses investidores a investir, né? E aqui eu estou falando principalmente não dos investidores institucionais, fund of funds, grandes fundos de pensão, ou investidores mais financeiros. Falando desse investidor, pessoa física, investidor profissional, qualificado. Esse cara, ele acima de tudo, ele quer aprender, ele quer entender essas teses, ele quer estar próximo, ele quer identificar sinergias, ele quer a nossa ajuda, às vezes, para traduzir, né, o movimento que está acontecendo, como que aquilo pode representar oportunidade para ele. E isso, por si só, faz, às vezes, ele querer fazer um investimento direto, né, e co-investir com a gente, tanto que para cada um real que a gente investiu, teve mais um real dos nossos investidores. Então, esse interesse estratégico, né, acho que a grande proposta de valor que atrai um investidor para entrar num fundo vertical. E seja, né, um investidor como uma grande corporação, como estratégia de corporate venture, que no nosso caso é a minoria dos casos, ou um investidor pessoa física, né, o dono de uma empresa, um empresário, um investidor qualificado, que quer entrar em venture capital para isso, né? Então, além de apenas uma operação financeira. Então, a percepção de risco dele é diferente. E aí, até pelo viés também de confirmação, né, que aquilo que a gente entende, a gente acha que tem menos risco. Então, um investidor do mercado imobiliário que investe em uma tese imobiliária, ele acaba tendo uma percepção que ele está correndo menos risco por consequências.
E por último aqui, Loreto, você contou um pouco, né, disso, como vocês dividem o fundo, mas a pergunta aí que eu acho que todo prospect quer entender, né, o que faz você, né, o Marco, seu sócio, e todo o time de investimento aí da Terracota, decidir pelo sim, né, e que mais critérios vocês acabam olhando, né, dentro dessas oportunidades que acabam passando, né, que podem ser interessantes, né, seja para investir do lado da Terracota e também para trazer, né, toda essa gama de outros LPs que, né, de limited partners que podem fazer um co-investimento em conjunto, né. Quais são esses critérios, o que brilha os olhos, né, de você, dos seus sócios para seguir com o investimento?
Perfeito, acho que 40% da decisão é time, né, sem dúvida, e aí olhando os mesmos elementos que acho que todos os VCs olham, ponderam, e adicionando aqui, principalmente, o domínio que esse time, ou pelo menos algum dos fundadores, tem sobre a dor, sobre a tese, sobre o que ele está se propondo a fazer. Isso para a gente pesa bastante. Eu falo que não é um bom sinal para mim quando eu entendo mais da tese dele do que ele mesmo, né? Então, se ele está se propondo a criar um marketplace de imóveis, ele tem que vir e dar aula de marketplace de imóveis. Se eu falo meia dúzia de cases, né, que ele não conhece, para mim já é um sinal de atenção. Né, que ele tem que estudar mais, tem que aprofundar mais, ou ele está pouco tempo nesse mercado, ou ele tem que conhecer muito mais de outra coisa muito importante nesse negócio. Mas o time, né, como todo mundo, acho que é pelo menos 40% da decisão. Outro 40% da decisão, aí é a tese, né, que aí talvez é um peso maior que a gente acaba dando pelo nosso contexto vertical, é por muitas vezes vir acompanhando essa tese por muito tempo, né, desde lá de fora, do que tem surgido, para tentar traduzir o que pode acontecer aqui, até chegar alguém que está atacando a tese da forma que a gente acredita. E muitas vezes a gente deixa de participar de um negócio porque a forma como o empreendedor e aquele time encara a tese, putz, não é compatível com o que a gente acha que é a melhor maneira. E aí a gente prefere não entrar ou esperar no próximo momento. Então, por exemplo, hoje tem muita gente olhando para a tese da Built Rewards, né, nos Estados Unidos, que é quase um cashback para pagamento de aluguel no cartão de crédito. Já faz 2-3 anos que a gente está acompanhando essa tese. E agora começam a ter 2-3 empresas no Brasil tentando entrar nisso, né, fazendo as primeiras rodadas. Então a gente não larga do zero de agora eu vou conhecer a tese e entender o que é bom, o que é ruim, o que eu acho ou não acho. É um processo de amadurecimento mais lento, né, é diferente. Então a gente dá muito peso também para a tese por conta disso. E aí o restante, os outros, os últimos 20% são os números, as métricas, realmente aí o que a parte de análise mais quantitativa consegue demonstrar, para chancelar realmente, especialmente preço, condições, se está no time ou se não está, ou se é um negócio mais para a gente acompanhar e mentorando para entrar no momento seguinte. Tá? Acho que esses são os principais fatores.
Boa. Ping-pong?
Bora.
Vamos lá. Conta aí, o que você está lendo?
Eu, nesse momento, estou lendo um livro que eu comprei no México, né, passando na frente de uma livraria, que é de uma autora muito focada no tema vulnerabilidade, que é um tema difícil, né, de para mim, no caso pessoalmente, de trabalhar, de me abrir mais, de conseguir expor emoções, de conseguir trabalhar esse lado, né, mental, mas que é fundamental, né, na liderança, é fundamental não só no contexto dos negócios, mas mesmo em família, e é um livro chamado Mais Forte do que Nunca, que ela traz, né, muito essa reflexão de como você começar melhor a refletir, né, fazer uma autoavaliação, de como a gente cria, às vezes, né, fantasias nas nossas cabeças que bloqueiam, né, a forma como a gente age, como as nossas atitudes, e como que você pode tentar quase fazer uma autoterapia, né? Então, para mim, é um processo de para a vida, assim, de estar o tempo todo exercitando isso, de trabalhando isso. E esse livro é aquele livro que eu leio com calma, assim, leio 2 páginas hoje, mais 2 amanhã, e coincidentemente, assim, toda vez que eu abro o livro, tem uma frase que me marca, né? Então, é um livro que eu estou nesse momento mais atento, olhando, um processo muito de olhar para dentro de mim mesmo.
Que te influenciou?
Acima de tudo, meus pais. Eu falo que eu não vim de uma escola empreendedora, né? Nunca vi empreender como algo que estivesse no meu caminho, né? Mas depois, olhando para trás, meus pais empreenderam, né? Eles saíram de São Paulo, da Zona Leste, foram para o interior de Santa Catarina, abriram um pequeno negócio, uma microempresa. Isso mudou, né, a gente de condição de vida, me deu condição de estudar melhor, de ter um acesso a oportunidades que eu não teria. E, no fim, foi uma jornada empreendedora, como de milhões de brasileiros, e que acho que eu trouxe muito disso, que eu via dentro de casa, da resiliência que eles tinham, né, do esforço, o valor pelo trabalho, e a recompensa que isso trouxe para a gente, né? Então, acho que, sem dúvida, a minha grande referência vem deles, dentro de casa.
Um ritual do cotidiano?
Para mim, a atividade física é fundamental. Tenho buscado todo dia fazer atividade física. Me importo menos com o que eu vou fazer e mais de, cara, tenho que fazer alguma coisa. E, para mim, ajuda a desestressar, ajuda realmente a limpar a cabeça, a deixar as ideias fluírem. E é sempre um antes e depois, assim, do meu dia, quando eu tenho atividade física. Então, para mim, é um hábito indispensável.
Aquela dica de uma ferramenta de trabalho indispensável.
Não vou falar Evernote, né, que senão eu ia ter que cobrar royalties aqui, de tanto que eles estão citados.
Não temos mais acordo com a Evernote aqui.
Para mim é tão simples quanto agenda e bloquear agenda. Assim, para mim, o que não está na agenda não vai acontecer. Então, eu sou fanático. Eu abro minha agenda, tem tudo coloridinho, assim, todos os blocos aqui que eu tenho para cada coisa. Agora, de um tempo para cá, o Gmail tem aquela estatística que a AI gera ali, de onde você alocou seu tempo. Eu sou fanático por agenda para tudo, seja no profissional quanto no pessoal. Minha esposa, eu falo para ela, não me cobra se não tiver na agenda, manda para a agenda que eu garanto que vai ter tempo.
Conheço mais alguém, é assim. Loreto, deve ter aquela frase, teu mantra, algo que você aprendeu com alguém ou desenvolveu e que você deve estar passando para frente a toda hora. Que frase é essa?
Eu me lembro até hoje uma apresentação que eu vi, que falava, né, de um autor chamado Cal Newport, que alguns devem conhecer, né? E ele tinha um livro chamado So Good They Can't Ignore You. Né? E aquilo me marcou muito, assim, depois eu li o livro, e é uma coisa que eu levo para a vida, assim, de, cara, às vezes é tão simples quanto você buscar ser tão bom em algo que o resto é consequência, né? E acho que minha trajetória profissional foi muito assim, de buscar sempre fazer o meu melhor, e isso sempre foi me habilitando novas oportunidades. Depois, quando a gente começou a Terracota, né, eu sempre busquei trabalhar muito essa lógica de, cara, vamos fazer o nosso melhor, vamos ser especialista naquilo que a gente quer fazer, e o resto acontece, né? Então, é algo simples, mas que, por vezes, quando às vezes a gente complica demais as coisas, cara, é ser tão bom que a gente não possa ser ignorado, e as oportunidades se abrem, e o resto é consequência. Então, é o que eu sempre tento passar para frente.
Animal, cara. Bom, muito obrigado pelo teu tempo, cara. É, parabéns aí pelo novo momento aí da Terracota. Inclusive, feliz aqui de alguma maneira aí, empresas aí do nosso portfólio conjunto estarem atuando aí nessa etapa aí, bastante animado aí com as perspectivas. Bom, para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. Deixa um like, compartilha, divulga aí para todo mundo e até a próxima.